Passo a palavra à doutora Marilene Sguarize para oferecer respostas às indagações formuladas.
Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, o senador Cristóvão Buarque. Em relação, já respondendo às duas perguntas do senador Sérgio, da senadora Ana Amélia, realmente a lei de 2005, que limita e protege a zona de fronteira, que são os 50 quilômetros, a lei em si, ela é uma lei que protege também os direitos adquiridos. O decreto presidencial da forma da aplicação dessa lei é o que está afetando os direitos dos brasileiros. A forma da aplicação, porque no momento de fazer a demarcação desses 50 quilômetros da franja fronteiriça, é o que houve a situação já diretamente, quando já acompanhado os funcionários dos ministérios correspondentes para fazer a demarcação, já foram com os carpeiros para invadir as propriedades, dizendo que eram terras que não poderiam ser vendidas. Esqueceram que essas terras foram adquiridas há mais de 40 anos. Então, isso é o que, em relação se está sendo, qual é a legislação? A lei existe. O que nós não estamos encontrando é a forma de aplicação e do cumprimento dessas leis quando se tem uma ordem superior, uma ordem judicial para um caso de um desalojo e simplesmente não são cumpridas. Não temos policiamento adequado ou que sejam realmente ordenados para cumprirem as ordens. O Ministério de Relações Exteriores vem atuando diplomaticamente em relação a esse assunto. É de conhecimento público e é de conhecimento. Nós temos o embaixador Eduardo dos Santos, que é uma pessoa muito acessível, assim como os outros cônsul representantes da comunidade. Mas, como disse o senador Álvaro Dias, muito diplomaticamente, obviamente que nós temos que respeitar a soberania, como disse o excelentíssimo senador Cristóvão Buarque. Mas o pedido de se aproximar às autoridades, aos parlamentares paraguaios, e demonstrar a preocupação é muito importante. É uma preocupação natural para os nossos conacional brasileiros. Dessa forma, poderá ser feito sem alterar ou afetar a soberania. Nós temos laços de amizades. Vale ressaltar que muitos parlamentares paraguaios estão muito preocupados com essa situação e nos têm dado apoio também. Nos têm dado apoio. É uma minoria, eu volto a dizer, esses grupos carpeiros, da qual a fonte se ignora de como eles são financiados hoje em dia. E, dessa forma, invadem as terras.
É que
Pela ordem, senador Valdemir Mocca.
Eu entendi que dentro do Congresso paraguaio, a maioria dos parlamentares são favoráveis à questão dos brasileiros ou dos carpeiros.
Repito. Muitos parlamentares do Paraguai estão preocupados com a situação. Eles têm se reunido, nós temos fotos, imagens de parlamentares paraguaios que vão até nós e tratam de se informar de tudo o que está acontecendo.
Você diria que a maioria acha que o que está acontecendo é injusto?
A ilegalidade é injusto para qualquer ser humano, excelentíssimo senador. Qualquer parlamentar ou qualquer pessoa que vê o que está acontecendo vai dizer que é uma injustiça o que está acontecendo. Então, fica critério e a sã consciência de cada um ter expedido a sua opinião em relação a isso. Os acordos, senadora, os acordos em relação ao que aconteceu, realmente nós não temos a resposta ainda definitiva disso. E eu posso dizer que isso ainda são promessas. Ainda são promessas porque nós não recebemos ainda esses benefícios que nós só queremos segurança jurídica. Nós estamos aqui somente pedindo segurança jurídica. Então, quando a senhora falou uma tábua de salvação, pode ser interpretado dessa forma. Nós acreditamos que os parlamentares aqui, diplomaticamente ou de forma adequada, saberão chegar aos parlamentares do Paraguai, com todo o respeito, para que os superiores e os governos possam sentar e conversar. Excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, a ideia é muito interessante. Nós estamos aqui em missão de paz, em missão de paz, para poder encontrar uma solução pacífica aos problemas. Em relação à pergunta do senador Sérgio Souza, as indústrias, sim, nós temos conhecimento, pessoas que estão aqui, fizemos muitas reuniões com empresas brasileiras que gostariam de colocar frigoríficos, dariam emprego direto a aproximadamente 3 mil pessoas e, infelizmente, não se instalaram ainda no Paraguai pela falta de segurança jurídica. Então, essa é uma das situações. E está impedindo a empresas brasileiras que vão até o Paraguai com a facilidade que tem de investimento no Paraguai, os impostos, as terras produtivas que temos. Em relação à pergunta do senador Cristóvão Buarque, se estão adequados entre as leis laborais, com certeza. As empresas, as cooperativas, os silos, as propriedades, as pessoas que contratam a mão de obra paraguaia sabem muito bem e conhecem a legislação do Ministério do Trabalho. Estão adequados conforme as normas que estabelece as leis do país. E para que o senhor tenha conhecimento também, senador, em relação à documentação, os brasileiros estão também devidamente documentado tanto com os títulos das terras, com a própria documentação, porque a lei é clara que precisa ter radicação permanente. Existe um programa do governo brasileiro com o governo paraguaio, que é o Programa de Regularização Migratória. Eu trabalhei muito nesse programa, que é um espetáculo. Está dando certo. Os últimos poucos brasileiros que residem no Paraguai foram documentados, que em 2 anos foram regularizados 10 mil brasileiros. Nós temos prova disso. Agora, essa atuação que nós viemos pedir, e volto a dizer, como a tábua de salvação, repetindo as palavras da senadora, é para que possam olhar para nós verdadeiramente com o respeito que as autoridades paraguaias também nos têm. Mas, infelizmente, existe um grupo específico que está lá e que está invadindo as nossas terras. Eu espero, com isso, ter aportado algum tipo de informação e estou à disposição de Vossas Excelências.
Muito obrigado, doutora Marilene Sguarizi. Eu perguntaria se as senhoras e os senhores senadores estão satisfeitos com as colocações feitas pela doutora. E eu passo agora, portanto, a palavra à sua excelência, o senhor ministro da Embaixada da República do Paraguai no Brasil, senhor Didier César Olmedo Adorno. Tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelo convite para participar desse diálogo aberto sobre problemas comuns, problemas regionais. Nós achamos que esse é um caminho muito importante para procurar solucionar esse problema, que é um problema que enfrentamos a maioria dos países da região. O governo do Paraguai reconhece que está em frente de um problema sério, um problema de larga data que agora está saindo à superfície, um problema que tem sua origem em uma reforma agrária mal sucedida, uma época de ditaduras que assolaram nossa região, onde o respeito à lei estava uma exceção. Então, nós reconhecemos os aportes importantes dessa comunidade pujante de brasileiros que foram ao Paraguai, que hoje são exponentes importantes desse desenvolvimento econômico e social do Paraguai. A sociedade paraguaia a recebido, acolhido e a convivido com esses perto mais de 300 mil brasileiros, perto dos 5% da população total do Paraguai, que são os nossos queridos conhecidos como brasileiros. Mas nós estamos ante um problema complexo, de muita complexidade. Nós aceitamos um problema sério, mas nós achamos que muito, muito do falado sobre esse tema é uma generalização que não é. Não vá em perspectiva com a realidade desse problema. 300 mil e mais de brasileiros que moram no Paraguai, aqueles que hoje enfrentam o problema, é uma proporção muito, muito pequena. Eu desejo entregar ao Senhor o compromisso do presidente do governo, do presidente Lugo, de como o governo do Paraguai vai encarar essa problemática da terra no Paraguai. É um problema que não está dirigido exclusivamente a brasileiros. É um problema que afeta a estrangeiros e a paraguaios. Um problema muito complexo, repito, Sua Excelência. Eu desejaria entregar cópia desse compromisso do presidente Lugo, que pode estar à disposição dos senhores interessados, para conhecer qual é a proposta do governo do presidente Lugo. A proposta do governo do presidente Lugo, se me permite, rechaza a violência. Admite que o único caminho para a definição do conflito é o respeito do Estado de Direito. Compromete que a ação governamental se orientará ajustada às leis vigentes. Determina que os direitos estão no âmbito do poder que tem competência nesse campo, que é o Poder Judicial. O Poder Administrativo tem o compromisso de não efetuar disposições fora da sua competência que vulnerem a vigência do Estado de Direito. E assim, o Estado também condena os actos violentos dos grupos antagônicos. São actos intoleráveis e fala que as responsabilidades pessoais devem ser determinadas conforme a lei. Então, o governo rejeita toda a ideia de violência, assim também toda a ideia de justiça por própria mão. Acho que o senhor presidente pode olhar aí nesse documento o compromisso do presidente Lugo. Encontramos acá do pronunciamento dos senhores senadores diversos elementos que compartilhamos plenamente, senhor presidente. Trabalhar conjuntamente para o desenvolvimento não só dos nossos países, das nossas regiões e para uma integração cada vez maior dos nossos povos. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, a sua excelência. Senhor Didier César Olmedo Adorno, ministro da Embaixada da República do Paraguai no Brasil. Essa questão dos conterrâneos brasileiros que estão em território paraguaio há tantos e tantos anos, como bem disseram aqui os senhores senadores, referendado pelo senhor ministro paraguaio, é algo que vem de longa data. A mim me parece que essa não é uma questão apenas de governo, essa é uma questão de Estado. Os governos passam, mas o Estado permanece. Quando, em 1991, nós assinamos o Tratado de Assunción, juntamente com os governos da Argentina, Paraguai e Uruguai, nós estávamos assinando não somente um tratado de fundo comercial ou tarifário ou aduaneiro, enfim, mas nessa órbita da economia. Nós estávamos assinando um tratado que pressupunha na sua origem, no seu espírito, um tratado em que todos os signatários se diziam desejar viver em paz. Porque não há nenhum processo de integração econômica que possa ter uma longa vida se todos aqueles países ou nações que assinaram, elas não pressupõem que estão desejando ali, com aquela firma, com aquela assinatura, dizer queremos também viver em paz. Porque isso, as fronteiras passam a ser algo não tão rígido como existem em países que não estão integrados. A miscigenação, ela acaba acontecendo como acontece em relação a brasileiros que hoje como já disseram, e eu tenho uma pergunta que foi formulada também, que me parece que não ficou ainda bem esclarecida. Quantos dos 350 mil chamados brasiguaios são realmente brasileiros ou se já são paraguaios? O processo de integração pressupõe também a questão da miscigenação. Isso, portanto, não é uma questão somente de governo, vai muito além do que isso. E para isso é que se necessita dos presidentes da República uma visão de estadista. Esta é uma questão que não vai se resolver deixando, como alguns dizem, não, deixa a coisa avançar, deixa como está para ver como é que fica. Isso é algo extremamente grave se uma posição de Estado não for adotada e conversações de Estado não forem iniciadas com a urgência que o caso requer pelos chefes de Estado brasileiro e paraguaio. Nós não podemos deixar ao desabrigo, em nenhum momento, os brasileiros que estão se sentindo, de alguma forma, prejudicados ou sentindo, de alguma forma, com os seus direitos feridos. Há uma lei. Há uma lei. Essa lei, acredito que todos nós estejamos de acordo com isso, a lei está aí para ser cumprida. E um decreto baixado para normatizar a aplicação dessa lei, ela não pode estar em contradição com o espírito da lei. Ela tem que estar em conformidade com o que está estatuído nos artigos que compõem a lei. E essa lei garante os direitos adquiridos. Então, se não há dúvida quanto aos títulos de propriedade, se não há dúvida nem nenhum tipo de reclamação quanto às relações trabalhistas que existem entre os oriundos brasileiros que ali trabalham com os conterrâneos paraguaios, não há motivo para simplesmente se desconhecer a existência dessa lei. A nota do presidente Lugo, que eu já tinha conhecimento, é uma manifestação muito clara, senhor ministro, do desejo de Sua Excelência de tratar desta questão com o cuidado de que essa questão se reveste. O Brasil já deu uma demonstração exuberante no ano passado, quando aqui nesta comissão foi defendida pelas senadoras e pelos senadores as alterações nas notas reversais do Tratado de Itaipu, que permitiu que nós pudéssemos, o governo brasileiro, num ato de justiça, não houve nenhuma magnanimidade, não houve nenhuma, como alguns quiseram colocar na oportunidade, que era um oferecimento ao governo paraguaio, não. Isso foi uma questão de justiça. Ao mesmo tempo em que nós também colocamos à disposição todo o nosso aparato de tecnologia, de conhecimento técnico, para fazermos, ajudarmos, colaborarmos, porque isso também faz parte de um processo de integração harmônico, equilibrado, da ligação das linhas de transmissão de Itaipu até Assunción. Enfim, o Brasil vem dando demonstrações sobejas do seu bem-querer em relação a todos os seus vizinhos. Os governos brasileiros que se sucedem vêm dando essa demonstração. O Brasil é um país que deseja viver em paz e haverá de continuar vivendo em paz, porque eu não tenho a menor dúvida de que a partir desta reunião de hoje, que o Senado Federal do Brasil realiza por intermédio da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o governo brasileiro, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores e outros ministérios que estejam direto ou indiretamente envolvidos nessa questão, mas coordenados pelos presidentes e chefes de Estado, haverão de chegar a um consenso. Porque esta época de beligerância já ficou para trás. Já ficou para trás. Se nós não aceitamos a beligerância dentro das nossas fronteiras, como haveremos de aceitar beligerância nas nossas fronteiras? Isso é um absoluto contrassenso. Então, eu tenho convicção de que o governo da presidenta Dilma Rousseff, juntamente com o governo do presidente Lugo, haverão de iniciar ações efetivas para solucionar essa questão. Até porque, como aqui já foi dito, a senadora relatora da revisão das notas reversais do Tratado de Itaipu foi a senadora Gleisi Hoffmann, que honrou este parlamento e continua honrando o Senado Federal, agora na condição de ministra-chefe da Casa Civil do governo da presidenta Dilma. E ela defendeu ardorosamente, com muita competência e com a inteligência brilhante que possui, a aprovação da revisão das notas reversais. Eu tenho certeza que ela seria a pessoa ideal para iniciar logo esta conversação e que culminaria com uma reunião de chefes de Estado da presidenta Dilma com o presidente Lugo. Eu gostaria de, como senador da República, e trazendo também o que acabo de ouvir de todos os senhores senadores e senadoras aqui presentes, de transmitir aos senhores que aqui estão e que, de alguma maneira, estão se sentindo ameaçados na fronteira do Brasil com o Paraguai, que nós estamos também preocupados como os senhores. E nós estamos ao lado dos senhores, na defesa dos direitos dos senhores, como eu tenho certeza também que o direito internacional acolhe a demanda que os senhores vêm fazendo pela voz da advogada doutora Marilene Sguarisi. Mas não vamos fazer disso uma contenda jurídica. Vamos fazer como não fizemos uma contenda jurídica na questão das notas reversais do Tratado de Itaipu. Como isso foi alcançado? Politicamente, conversando, dialogando. E a política nada mais é do que isso: dialogar, conversar. E o Brasil quer buscar consensos, chegar a um consenso. Em relação ao que aqui foi dito sobre concluindo essa parte, eu quero dizer aos senhores que aqui estão e à senhora doutora Marilene Sguarisi, e até por solicitação dos senadores aqui presentes, amanhã mesmo eu já estarei iniciando contatos com a Presidência da República, via ministra-chefe da Casa Civil, no momento que ela achar oportuno, para que leve a ela o resultado do que aqui foi tratado, do que aqui foi ouvido, e também estar com Sua Excelência a Presidenta Dilma Rousseff, para que nós possamos rapidamente podermos equacionar esta questão.